semântica dos tempos verbais. Semântica é o uso dos tempos verbais. Então, você vai ver aí, eu só quero um pouquinho de teoria, eu voltei à teoria, 5 minutos, 7 no máximo de teoria para a gente poder resolver as questões, tá bom? Então, em semântica, você aprende o uso. Quando é que se usa o presente? Presente pode indicar presente, passado ou futuro. O presente pode ser usado para indicar uma ação que ocorre no momento presente. Exemplo, Guilherme está cansado. Esse é o presente com valor de presente. Ele está cansado agora. O presente pode ter valor de passado. Ó, valor de pretérito. Olha aqui. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. O presente é igual ao pretérito, chegou. Você vai ver já já uma questão da banca Sebrasp em que ela pergunta se a troca do chega por chegou numa frase assim gera alteração semântica. Presta atenção. Gera ou não gera? Olhe para mim. Você vai ver já já a questão de semântica do CESP. CESP e FGV são bancas que gostam muito de semântica. Elas pegam um tempo do verbo e perguntam assim: posso trocar um tempo por outro? E aí o outro lá diz: não pode, porque chega é chega, chegou é chegou. Só que quando você vai para o texto, olhe para cá, vou repetir: a banca vai perguntar se a troca de chega por chegou vai gerar alteração semântica. Não é igual. Dizer em 1500 Cabral chega ao Brasil é o mesmo que dizer chegou. Por quê? Adriana, minha filha, como assim? Tá trocando o presente pelo pretérito e não há alteração semântica? Não há, porque o presente pode ser usado com sentido de passado. Em 1500, Cabral chega ao Brasil, eu estou usando o presente com sentido de passado. Aí você deve estar perguntando: que palhaçada é essa? Se era passado, por que não usou o passado? É porque o português do Brasil é assim, a gente fica usando o mesmo tempo verbal para um monte de coisa. No português, em outros registros, português de Portugal, por exemplo, não fica usando presente para falar do passado. É passado para falar de passado, presente para falar de presente. Só que no português do Brasil, usa-se o presente para falar do presente, para falar do passado, para falar do futuro. E o CESP, FGV vão lá e perguntam se o presente pode ser trocado pelo passado. Aí o outro, coitado, que teve aquela aula tradicional, ele fala assim: não pode não, não pode não, presente é presente, passado é passado. Só que você vai dizer: peraí, mas o presente está com o valor de passado. Porque ele está dizendo que foi em 1500. Se ele está dizendo que foi em 1500, então isso já aconteceu. Então a troca de uma forma pela outra não gera alteração semântica. O presente pode ter valor de pretérito. Você entendeu como é que as bancas exploram isso em prova? Então, Adriana, eu tenho que saber que o presente pode trazer sentido de presente, sentido de passado ou sentido de futuro. É, vou amanhã para Búzios. Tá vendo isso daqui? Ó. O presente tem valor de futuro. Quando você diz vou amanhã para Búzios, você está usando o presente com valor de futuro. Adriana, então nesse caso, eu posso trocar o vou por irei? Pode. A troca de vou por irei gera alteração semântica? Não. Então eu posso dizer presente ou dizer futuro e eu estou dizendo a mesma coisa? Isso é a cara do CESP. Então a banca pega o vou no contexto e pergunta se eu posso trocar pelo irei. Aí você olha e você fala assim: ah, nesse contexto ele está com sentido de futuro. Tem que olhar o contexto. Quando você diz vou amanhã para Búzios, você olha o contexto na amanhã, não é amanhã? Então você está usando o presente com valor de futuro. Mais uma vez, o que demonstra que a nossa língua, português do Brasil, é comum essa pouca utilização dos tempos. A gente usa o mesmo tempo, a gente não explora os tempos. A gente não usa o irei, a gente diz vou. Quando você quer muito uma coisa, você não usa o futuro, você usa o presente para falar do futuro. Então, digamos, você vai viajar na semana que vem. É só na semana que vem, mas você não fala viajarei. Você fala viajo na semana que vem. Entendeu? Isso é você faz, não fique também criticando, não. Fala assim, você não fica aí criticando dizendo palhaçada, palhaçada poderia ter usado o futuro, mas você faz assim, já reparou? Você usa o presente para falar do futuro. Vou para Búzios na semana que vem, no mês que vem. Por que você não disse irei? Porque você quer muito ir. Nesse caso, o presente aproxima do futuro. É como se fosse acontecer já. Você usa o presente para trazer o futuro para mais perto. Existe sempre alteração ali, semântica? Não. O sentido é o mesmo. Mas há uma alteração de intenção, intencionalidade. Quando você usa o presente no lugar do futuro, é porque você quer muito, entendeu? Por exemplo, se você quer ver se uma pessoa. Não há alteração. Presta atenção, seja frio e calculista, presta atenção. Não há alteração semântica. A gente está dizendo que é a mesma coisa. Dizer vou é igual a irei. Vou amanhã para Búzios é o mesmo que dizer irei amanhã para Búzios. Você está dizendo a mesma coisa. Nas questões de reescrita, não muda o sentido. A banca vai pegar o voo, que é um presente com valor de futuro. Vai querer trocar pelo futuro, e isso é para qualquer banca. O sentido vai ser o mesmo. O sentido é o mesmo, porque o presente está com valor de futuro. Então não há mudança de sentido. Não seja o outro lá que vai dizer assim: não, presente é presente, futuro é futuro, minha filha. Não, para com isso. O presente tem valor de futuro. Por isso ele pode ser trocado pelo futuro. Agora, que isso revela uma intenção, uma intencionalidade, que é o que a FGV coloca nas provas, revela mesmo. Porque quando a pessoa usa o presente para falar do futuro, tudo bem, que é semanticamente a mesma coisa. Mas a intenção dela é que chegue logo, entendeu? Por exemplo, eu sempre brinco nas aulas de verbos. Se o gatinho fala para a gatinha assim: casarei com você. Eu comigo não é mole, não. A pessoa não tira onda comigo, não. Se a pessoa vira para mim e fala assim: casarei com você. Tô lá esperando, anos esperando. Aí a pessoa fala: casarei com você, fique tranquila. Comigo já era. Eu, assim, fui. Entendeu? Eu nem espero, porque a pessoa usar o casarei significa que ela está distanciando. Isso não vai rolar, entendeu? Não vai. A pessoa, para deixar você calma, se ela ama você, ela vai dizer caso com você, entendeu? Caso com você, meu amor. Mesmo que você saiba que não é hoje, que isso ainda vai acontecer, mas só dele estar usando o presente já me deixa mais feliz. Se ele vier com o futuro para cima de mim, toma na cara. Ou então se vê assim, ó, com gerúndio. Gerúndio, então, me irrita mais. Porque o gerúndio significa que a pessoa tá fazendo aquilo, vai ficar fazendo aquilo a vida inteira. Ai, meu bem, estarei casando. Ou vou estar casando com você um dia. Cara, isso não vai acontecer, porque o gerúndio indica o quê? Continuidade. Ou seja, ele vai ficar nessa enrolação contínua até, entendeu? Então, em linguística, a gente aprende que existem intenções. A FGV explora muito isso nas provas. Mas não é alteração semântica. Tipo, tá dizendo a mesma coisa, mas a intenção é outra. Entendeu? Dizer caso com você e casarei com você é a mesma coisa. É o presente com valor de futuro. Caso com você, meu bem, casarei com você, meu bem, é o presente equivalendo ao futuro, semanticamente. Mas a intenção muda, fique de olho. Aí você começa a entender o que a pessoa realmente sente, entendeu? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é o Adriana, então, minha filha, o que que eu estou aprendendo aqui? Semântica. Uso dos tempos. Uso dos tempos verbais no contexto. Então, olha aqui, o presente pode ser usado para falar do presente, para falar do passado ou para falar do futuro. E ele equivale ao passado e ao futuro, sem alteração semântica nesses dois últimos casos, tá bom? Mas revela intenções do falante. Agora, pretérito imperfeito, sempre você tem que levar dois usos. Dois, ó, aqui eu te mostrei três usos, tá? Eu vou até numerando, porque eu tô colocando aqueles que você vai ver nas questões, nas provas. Então é mais fácil numerar, que é para você entender essa teoria, ó. O pretérito imperfeito, ele normalmente nas provas indica dois usos, não é só isso não, ó. O imperfeito é muito mais que isso, mas nas provas são esses dois que são utilizados, ó, explorados. O primeiro, ação contínua, e o segundo, ai, vai parecer que são dois, ó. Ação contínua é um, e desejo não realizado é o outro, tá? São dois usos do pretérito imperfeito que você vai ver nas provas. O primeiro é de ação contínua, continuidade, ó. Brincava de boneca na infância. É o pretérito imperfeito indicando ação contínua. Lembra que o pretérito imperfeito era aquele do antigamente? Antigamente eu brincava, então ele tá aí, ó. Antigamente eu brincava, é o pretérito imperfeito, é o antigamente, tá? E nesse caso, ele está indicando ação contínua, habitual, ó. Contínua, habitual. Esse é o primeiro uso. Ação contínua, ação habitual. Já o dois, ó, o segundo uso. São dois usos que você vai ver nas provas, ó. Esperava passar no concurso. Esperava passar no concurso, mas não conseguiu. Quando você diz esperava passar, é o desejo que não vai rolar. Hein? Esse aqui é ótimo para você ficar atento, atento ao que as pessoas falam. Por exemplo, se a pessoa fala assim para você: "Ah, eu estudava". Não, ó, quer ver? A pessoa fala, isso é muito típico, né, de que não vai rolar. A pessoa começa assim: "Ah, eu", você chama a pessoa para jantar, fala: "Vamos jantar hoje?". Aí a pessoa fala: "Ah, eu jantava". Sorrindo. A pessoa sorrindo: "Eu jantava com você?". Não fique felizinho aí não, porque não vai rolar. Entendeu? Você: "Ah, eu jantava". Aí você: "Ai, que bom, então vamos". Que isso? Se liga, não vai. Porque se a pessoa usa o pretérito imperfeito, não, nesse contexto, o pretérito imperfeito pode indicar duas ações. O primeiro sentido, ação contínua, repetida no passado, brincava de boneca, estudava português quando. Ou algo que não vai acontecer. "Ah, amor, eu casava com você". Ele não precisa nem continuar, entendeu? Fui. Ele fala: "Ah, eu casava, amor". Que eu casava o quê? Entendeu? Caso ou não caso. Se a pessoa fala casava, jantava, é porque não vai acontecer. Esse é o segundo uso. Nesse caso, você vai ver nas provas, ele equivale ao futuro do pretérito. Ele equivale ao futuro do pretérito. Nesse caso, ele semanticamente, ele indica algo que não vai acontecer, exatamente como o futuro do pretérito faz. Ele faz o papel do futuro do pretérito. Só que o futuro do pretérito é mais formal e o pretérito imperfeito é mais familiar. A FGV chama de uso familiar, coloquial. Por exemplo, você diz assim: você convida uma pessoa, aí a pessoa fala assim: "Ah, vamos jantar hoje?". A pessoa fala: "Eu jantava com você". Não vai rolar. Ou seja, é um desejo que não vai se realizar. Mas ela também poderia usar o jantaria. Eu jantaria com você. Não vai rolar do mesmo jeito. Se a pessoa usar o pretérito imperfeito ou o futuro do pretérito, de qualquer maneira não vai rolar. É que ela está sendo mais educada com o futuro do pretérito, entendeu? Mas as duas formas aí significam ações, desejos não realizados. É muito legal esse assunto, porque, nossa, ele te leva não só para as provas, você vai começar a entender mais a lógica dessas provas, como também o discurso, né? Porque o discurso do outro, você começa, ó, um é mais formal, o outro é mais informal, mas os dois significam desejo não realizado. A troca de um pelo outro não gera alteração semântica. Então, dizer "eu jantava com você hoje" ou "eu jantaria com você" dá no mesmo. O sentido é o mesmo. O que muda é o registro, é o nível de linguagem. Um é mais coloquial e o outro é mais formal, entendeu? Mas, nos dois casos, é desejo não realizado. No, está numerando, porque quando você numera, fica mais fácil você sistematizar a teoria. Ó, agora o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica um passado próximo ou distante. Ele indica um passado, uma ação pontual. Vou colocar assim, aqui, ó. Esse é tranquilo, esse é mais fácil. Ele indica uma ação pontual no passado, que é a ação perfeitamente acabada, tá? É a ação perfeitamente acabada, tá bem? Então vem, ó, tá? Ação pontual. Você pode usar o pretérito perfeito tanto para indicar um passado próximo, quanto para indicar um passado distante. Tanto faz. Você pode usar "conversei com ela hoje", que é o passado próximo. Você pode usar para passado distante: "conversei em 1999". Mas você vai. É só essa ação, ó. Ó, presta atenção. É só um uso. Lembra que eu estou aqui sistematizando o que a gente vai ver já já nas questões. Então, presta atenção. Frieza aí comigo nessa aula, tá? Parece light. É light quando você entende a lógica, mas depois as questões vêm arrepiando. Então, presta atenção. Presente. Presente eu entendi que pode indicar presente, passado ou futuro. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito eu entendi que pode indicar ação contínua habitual ou ação que não vai rolar. Desejo não realizado. Nesse caso, ele equivale ao futuro do pretérito. Pretérito perfeito. Só uma ação que ele indica. Uma ação que é uma ação pontual, ou seja, um passado. Uma ação passada que começou e acabou. Pontualmente, começa e acaba no passado, tá? Conversei com ela hoje e conversei com ela em 1999. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, ele só indica uma ação. Ele indica uma ação de anterioridade. Quando indicar mais de uma, eu aviso, tá? Ele indica uma ação. Adriana, o que que são esses números, minha filha, que você está colocando? Porque quando são três, dois usos, eu aviso. Você está entendendo o que eu estou fazendo para te facilitar a vida nas questões? Ó, o mais que perfeito, ele só tem um uso, que é a ação anterior. Indica passado anterior ao pretérito perfeito ou a qualquer outro pretérito. Ele sempre indica uma ação anterior a qualquer passado. Nunca me esqueço, numa das minhas primeiras aulas, um aluno fez uma pergunta ótima no chat. Ele falou: Adriana, eu não estou vendo, tá bom? Esse negócio aí de copinho, frutinha, eu não estou nem vendo, tá? Presta atenção, que eu não estou nem vendo esses pedidos aí de arrego. Eu, hein? Palhaçada, café, o quê? Olha isso. Eles me amam, mas eles ficam café, hidratação, frutas. E aí mandam corações também, como se já fosse uma greve, tipo, ninguém mais está prestando atenção no que você está falando, você está sozinha. Ó, ninguém mais. Ninguém mais conversa, ninguém mais fazendo pergunta. Ó, presta atenção, tá acabando. Ó, o pretérito mais que perfeito, nunca me esqueço. Um aluno no chat, ele me fez uma pergunta ótima. Ele falou: Adriana, o mais que perfeito, ele vem sempre com o pretérito perfeito na frase? Ele vem sempre com outro pretérito, normalmente perfeito, ou outro pretérito. Ele nunca vem sozinho. Presta atenção. O mais que perfeito nunca vem sozinho, porque ele indica anterioridade. Ele indica um passado que ocorre antes, entendeu? Ele indica um passado que ocorre antes, antes de outro. E pode ser pretérito perfeito ou outro pretérito. Tá bom? Tá bom. Pode ser outro pretérito, tá bom? Então, ó, ele já estuda. Adriano, o que você quer dizer? Que você nunca vai ter uma frase só com mais que perfeito. Pode ter naquela frase, mas quando você continuar lendo, você vai. Sempre tem que ter outro verbo no pretérito para que você use um verbo no mais que perfeito. Tem que ter um outro verbo naquela frase ou na sequência, em outro pretérito. O mais perfeito nunca vem sozinho. Ele sempre vem com outro passado. Então, você não pode dizer assim, quer ver? Ele já estudara quando a namorada ligara. Entendeu? Ele já estudara quando a namorada ligara e eles se falaram. Entendeu? Não pode. Você tem que ter um no mais que perfeito e um outro no outro pretérito. Por quê? Porque o mais que perfeito indica uma ação anterior. Tá bom? Ele indica uma ação que ocorre antes. Adriana, ele pode vir com o futuro? Não, ele tem que vir com o pretérito, porque ele indica uma ação anterior à outra no passado. Então, ele já estudara quando sua namorada ligou. Ó, o estudara aconteceu antes. Primeiro ele estudou, depois a namorada ligou. Entendeu? Tá bom? Então tem que vir um passado depois na frase ali no contexto. Ele tem que vir com outro passado, porque ele vai indicar uma ação anterior à outra.